PSD trouxe para aqui, trouxe, porque ela estava à nossa volta, a inflação. Na altura o governo disse, não, isto, não é, isto, vai, isto é passageiro. O que vemos agora é que estava errado. Hoje, dia 27 de outubro, a inflação continua a subir e estamos no meio de uma tempestade económica. Tenho a certeza que o Sr. Ministro das Finanças, pessoa de bem, tenho por isso, também anda à procura do melhor caminho possível. Não é fácil, eu sei. Mas o que está neste OGE é poucochinho para tamanha tempestade. Como sabiam os marinheiros de antes e os marianos de hoje, quando um navio enfrenta uma tempestade, é preciso duas coisas. Por um lado, tem que se tomar decisões imediatas, de curto prazo, rápidas, para o navio não ir ao fundo. Por outro lado, no entanto, a emergência não nos pode fazer perder a linha de rumo, nem esquecer os objetivos de longo prazo que nos meteram no barco. Ora, a proposta da OGE que o Governo apresenta não serve nenhum curto prazo, nem outro longo prazo destes propósitos. No curto prazo, o Governo opta por uma coisa muito simples, fica muito aquém do que era possível nas medidas de apoio às famílias e prefere aproveitar a folga orçamental que a inflação gerou para reduzir déficit e dívida. É isso que está a acontecer. É uma opção legítima do ponto de vista político, mas que diabo, assumam-na. Digam aos portugueses que é por uma opção política que está prestes a acontecer uma transferência de dinheiro dos contribuintes portugueses para os nossos credores. E, portanto, sem Rodriguinhos, nem palavras difíceis, não vale a pena falar de pró-cíclico e contracíclico. Diga, Sr. Ministro, o que o Governo pretende fazer é pagar dívida com as receitas fiscais, isto é, com o dinheiro dos portugueses, que a inflação repentinamente trouxe. E este desvio dos rendimentos das famílias para os credores só pode ter, ao contrário daquilo que já aqui ouvimos algumas vezes espantosamente, só pode ter um efeito fortemente contracionista. Mas como eu disse há bocadinho, não basta olhar para o momento presente, como é que vamos sair daqui no próximo minuto. Temos que olhar para o horizonte, e o horizonte é o crescimento económico, como aqui já alguns lembraram. E como é que Portugal está, por exemplo, em matéria de produtividade? Estamos na cauda, a caminho do último lugar nos 27, estamos lá perto, e sem aumentar a produtividade, não vamos lá. E como é que se pode aumentar a produtividade? Investindo mais, todos aqui sabemos isto, nesta casa. Neste tempo de tempestade, portanto, um orçamento que quisesse salvaguardar o horizonte tinha de apostar a sério no investimento privado e público. Bom, o investimento público é o que se tem visto. 7 anos de anúncios, de obras inscritas, de intenções, concretizações, é que tem sido difícil. O OGE deste até sonha com um crescimento de 17% do investimento público. 17%, vejam lá. Mas que credibilidade tem este número quando já estamos 1.000 e tal milhões atrás? E se calhar quando chegarmos ao fim do ano temos 3.000 milhões atrás do objetivo deste ano. Que credibilidade é que isto tem? Dirá, mas é costume ouvir isto do Governo, agora é que vai ser. Agora é que vai ser, disse o Sr. Primeiro-Ministro, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020, em 2021 e em 2022. Para usar a mesma figura retórica que usou ontem. Até agora, o que é que se tem visto? Muito pouco. O investimento privado, neste OGE, também não tem boas notícias. E não é só pela subida dos juros. É que as empresas investem mais quando têm mais confiança no futuro da economia. Mas quanto mais percebem a divergência entre o discurso e a realidade, mais difícil se torna continuar a fazê-las acreditar em ilusões. E quanto menos as empresas acreditam no futuro, menos investem. As excelentes qualidades de ilusionismo deste Governo podem enganar alguns durante algum tempo. Não conseguem enganar todos todo o tempo. Muito obrigado.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, Permita-me que o saúde pelo orçamento que apresenta a esta Câmara, pela aposta que faz na valorização dos rendimentos dos portugueses, pelo apoio que destina às nossas empresas e pela proteção do infortúnio que dá aos mais desfavorecidos. Estas, que são medidas de âmbito nacional, têm um particular e positivo efeito na região autónoma dos Açores, de onde sou proveniente. Fruto da ação deste Governo, o salário mínimo nos Açores vai subir para os 798 euros em 2023. Os funcionários públicos da Administração Regional dos Açores também vão ser aumentados na mesma proporção dos da Administração Central. As pensões e os apoios sociais, como o abono de família, o indexante de apoios sociais e o complemento solidário para idosos, vão ajudar dezenas de milhares de açorianas e açorianos. E a limitação das rendas a 2%, a redução de IRS, o reforço do IRS jovem e todo um conjunto de medidas de contenção de preços de energia são fundamentais para combater os efeitos da inflação também na minha terra. Poder-me-á perguntar ao Sr. Ministro por que valorizo estas medidas de âmbito nacional e o seu efeito na região autónoma dos Açores? Por uma razão muito simples. Se não fosse o Governo Socialista da República a apoiar as famílias e as empresas dos Açores neste cenário de inflação, estas teriam sido deixadas ao abandono pelo Governo de Direita da região. Aliás, assim se vê a diferença entre ter um Governo Socialista na República e ter um Governo de Direita com o Chega, com o CDS, com o PSD e com o PPM na região autónoma dos Açores. E também apoiado pela Iniciativa Liberal. Mas, Sr. Ministro, permita-me que o saúde também para aquilo que o Orçamento de Estado não tem. Não há referência, por exemplo, à segunda tripulação de helicópteros. Não há referência aos fundos comunitários para a Universidade dos Açores. E sabe porquê, Sr. Ministro? Porque o Governo, durante este ano, resolveu esta situação conforme era o seu compromisso. Este é também um Orçamento de Estado que cumpre a palavra dada. Aumenta as transferências em 7 milhões para a região autónoma dos Açores. Aumenta as transferências para os municípios dos Açores. Consagra o compromisso das transferências de receitas de jogos sociais para a região. Concretiza o compromisso de construção do cabo submarino para o continente Açores e Madeira. E apoia em mais 10 milhões de euros a obrigações de serviço público entre ilhas, conforme foi sempre o seu compromisso. Mas, Sr. Ministro, em último lugar, permita-me que o saúde também, pelo assumir da República das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre o continente e as ilhas de Santa Maria, Pico e Faial. É um compromisso assumido por este Governo e cumprido. Mas que também reforça aqui, Sr. Ministro, a importância do lançamento deste concurso seja feito de forma a que a operação se possa realizar sem qualquer tipo de condicionamento financeiro, de frequências ou de serviço para as açorianas e açorianos que tanto necessitam. Para com isso nós possamos ter mais Açores neste orçamento e com mais Açores neste orçamento podemos ter também um melhor Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS, assim que termine aquele momento jazístico da coda a seguir à intervenção.
Muito obrigada.
Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Queremos saudar, antes de mais, o Governo por dar continuidade à política de reforço de rendimentos que responde aos cidadãos, focando a sua intervenção em três dimensões. Aumentos de cerca de 1.500 milhões em pensões e prestações sociais, reforço superior a 2 mil milhões nos rendimentos do trabalho e apoios aos jovens e à natalidade de mais de 230 milhões. É um bom orçamento para os portugueses, é um bom orçamento para as famílias, é um bom orçamento para Portugal. Não é uma ilusão, é bem real. Esta proposta oferece estabilidade, confiança e compromisso. Um compromisso que se faz de diálogo, de negociações alargadas na concertação social, de acordos como os que temos feito com os autarcas portugueses e que se traduziram no reforço das verbas para a descentralização em cerca de 45% e, mais recentemente, na reposição de 104 milhões de euros para o Fundo Social Municipal. Este não é um orçamento de tapa-buracos, como diz o PSD. Ao invés, é um orçamento que, alinhado com as grandes opções, desenha boas políticas públicas, reforça os rendimentos, espelha a construção de pontes e edifica horizontes de futuro, com instrumentos de planeamento como o PNR, o PT 2030, o PRR e o PT 2020. As transferências do Orçamento de Estado para a Administração Local apresentam um crescimento de 14,3%, influenciadas pelas transferências do Fundo de Financiamento da Descentralização e da Lei das Finanças Locais, que resulta da maior receita fiscal liquidada em 2021. Senhor Ministro, o montante total atribuído aos municípios é de mais de 220 milhões de euros do que em 2022, como sublinha a ANP de forma positiva no seu parecer. Os municípios vão receber até 1.204 milhões de euros através do Fundo de Financiamento da Descentralização, em áreas nevrálgicas, em áreas essenciais para o bem-estar das populações, como a educação, a saúde, a ação social e a cultura, porque esta reforma da descentralização está a avançar a bem dos portugueses e a bem de Portugal. Bem. Em suma, temos um orçamento que é bom para o poder local porque garante a eficiência e agilização de intervenções dos municípios. Temos um orçamento que é bom para as autarquias porque cumpre a lei das finanças locais e respeita a sua autonomia, assegurando a sustentabilidade das suas finanças, essenciais à prosecução da sua missão de servir bem as pessoas. Temos um orçamento que volta a valorizar as freguesias, que crescem de novo em transferências e que vão receber 293,2 milhões de euros, mais 16,3 milhões do que este ano. E cerca de 133,5 milhões serão distribuídos para as freguesias no âmbito da descentralização. É, mais uma vez, o melhor orçamento de sempre para as freguesias portuguesas. Senhor Ministro, os países mais desenvolvidos e com mais justiça social são, segundo a OCDE, aqueles que descentralizam. Assim, este orçamento, ao apontar para um país mais descentralizado, autónomo, onde o interior tem cada vez mais importância, caminha ou não para essa rota de mais desenvolvimento e coesão a que aspiramos. Os autarcas e os municípios portugueses sabem que aqui, neste grupo parlamentar, iremos continuar a melhorar este orçamento, apresentando propostas que valorizarão ainda mais as autarquias nas suas múltiplas dimensões. Continuamos em luta, Sr. Ministro, em luta por um Portugal melhor, onde todos contam, porque, como diz Eugénio de Andrade, é urgente permanecer e iremos permanecer ao lado dos portugueses.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do PS.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sim, este é um orçamento amigo das autarquias e um orçamento que respeita o poder local. Mais uma vez se verifica o cumprimento da fórmula de cálculo da participação dos municípios nos impostos do Estado, que está previsto na Lei das Finanças Locais e que se traduzirá em 2023 na atribuição de um montante superior a 3.200 milhões, ou seja, um crescimento de 220 milhões, como aqui já foi dito, que corresponde a um aumento de 7,2%. Igualmente, respeita também o cumprimento que se verifica nas transferências para as entidades intermunicipais. Aliás, as transferências para a administração local têm vindo a registrar uma subida constante e de 2015 até 2023 acumularão uma subida de 91%. Mas há outras medidas previstas neste Orçamento do Estado que vão de encontro às legítimas aspirações do poder local, nomeadamente medidas de simplificação administrativa, mas muito importantes para o dia-a-dia dos municípios. Ainda ontem, senhoras e senhores deputados, ouvimos aqui um senhor deputado do PSD dizer que a descentralização foi um fracasso. Nós já percebemos que há vários PSDs. Há um na Europa, há um ou dois aqui, e depois há um outro nas autarquias que assinaram um acordo e que aprovaram o acordo com a Associação Nacional de Municípios. É que os autarcas do PSD votaram a favor do acordo na Associação Nacional de Municípios. Mas, senhoras e senhores deputados, estamos a caminhar para o final do debate na generalidade deste orçamento e o que é que nós vemos? Uma oposição sem energia, uma oposição sem ideias, sem propostas, sempre e só focada no voto abaixismo.
É o voto abaixo.
Mas, senhores deputados, isto não é tudo.